Olá, investidores! Muito bom dia! Sejam bem-vindos ao nosso Morning Call. Eu sou o Gerson Zão Lorenzi, estou ao vivo com vocês aqui direto dos estúdios do BTG Pactual Digital e ao meu lado nosso grande economista, Léo Paiva.
E aí, Gerson? Tudo certo?
Tudo certo. Pessoal, já peço desculpas de antemão, esse pequeno atraso aqui, que tivemos um problema técnico aqui hoje, né, de configuração aqui de sistemas, mas conseguimos a tempo aqui estar com vocês nesta quinta-feira. E, Léo, o mercado meio que amanhece no mesmo tom do que dormiu, né, basicamente um tom otimista, mercado
Exato.
Tomador de risco, Federal Reserve não surpreendeu, né, antecipou ali, né, aumentou o ritmo de redução de recompra do tapering para 30 bi, né, deixou aí, né, uma visão de provavelmente mais 3 aumentos de juros aí no próximo ano. Acho que essa falta de surpresas, né, no news, good news, o mercado tomou risco ontem e hoje de manhã toma de novo. Né?
Exato, não, perfeito. Né? Ontem, então, para quem não acompanhou a gente aqui, a gente teve reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central Norte-Americano. O que estava precificado aqui? A gente já falou algumas vezes sobre o tapering aqui, né? Basicamente a redução da política de compra de ativos do Banco Central Norte-Americano. Então isso estava anunciado, era um ritmo de 15 bi por mês, então era 120 antes do tapering. A gente foi de 15 em 15, foi para 105, foi para 90. E aí na reunião de dezembro foi anunciado que o ritmo passaria para 30 bi, o que faria com que o programa fosse encerrado em março. A mensagem como um todo do comunicado, da conferência de imprensa, foi uma mensagem hawkish, foi tirado o termo transitório da inflação.
Perfeito.
Então foi uma mensagem hawkish, uma mensagem mais conservadora do ponto de vista de política monetária, mas o ponto aqui é que o mercado acabou reagindo bem porque acho que existia alguma preocupação da possibilidade de um tom até mais forte, mais hawkish do que esse, né? Eventualmente uma redução de 40 bilhões de dólares, por exemplo, no programa mensal, seria uma possibilidade. Então isso aí estava na mesa, até um tom mais duro na própria conferência de imprensa, que foi um tom duro, mas foi um tom bastante transparente também, como o Powell vem conduzindo todo esse processo. Então acho que isso aí trouxe um pouco mais de otimismo para o mercado, Gerson.
Boa. Então, pessoal, S&P Futuro hoje sobe 0,5%, Londres, né, sobe 1%, Nikkei no Japão 2,10% de alta, o MSI Emerging Markets, aí, o mercado de emergentes 0,70% de alta, dólar para baixo e commodities, renda fixa para baixo e commodities para cima. Ou seja, um clássico dia de apetite a risco no mercado global, né, petróleo sobe 1,20%, ontem virou para alta, já depois do Federal Reserve, hoje estende esse movimento. E além disso, metais também se valorizam em Londres, somado à minério de ferro, que também apresenta alta. Então hoje, né, o boi gordo também, com uma forte alta ontem, depois, né, da China ter liberado a exportação de carne aqui no Brasil. E hoje os demais commodities também, né, desde a madeira, né, algodão, milho, soja, café. Está sendo um dia bom para commodities em geral no mundo, o que tradicionalmente é bom para o Brasil, né?
Não, com certeza. Assim, a gente tem visto nessa parte de petróleo, é importante, né? O petróleo já ganhou algum fôlego ontem, né? Depois que a gente teve os dados do Departamento de Energia dos Estados Unidos, o DOE ali, a gente teve um anúncio de uma queda de estoques maior do que o mercado esperava, então menos oferta acaba trazendo uma pressão sobre os preços, uma pressão altista. E aí depois com o Fed, a gente realmente contratou uma alta para o segmento de commodities como todo segue para hoje, a parte agropecuária também sendo beneficiada por esse movimento. A gente tem lembrar que algumas commodities têm uma relação bem particular com o próprio petróleo, né? Você pega ali milho, tem uma relação, porque você tem o etanol de milho muito forte nos Estados Unidos, você tem o próprio açúcar também, pela questão do etanol de cana-de-açúcar também é importante, o algodão tem uma relação muito forte pela parte de indústria têxtil com o petróleo. Então tudo isso aí traz um cenário mais positivo. Algumas outras commodities, as suas próprias particularidades, está faltando café no mundo, boi gordo, essa questão que você colocou que é muito importante, que é a retomada da exportação do Brasil para a China, então tudo isso aí traz um cenário mais positivo para commodities.
Lembrando, o Brasil é um país tradicionalmente, né, com grande correlação, aí de dependência, vamos dizer assim, do mercado de commodities, é um exportador de commodities já tradicional no mundo. Isso favorece a nossa dinâmica também. O que tem para a gente ficar de olho hoje, né, meu amigo? Temos aí decisão de política monetária lá da Inglaterra, o BOE, 9 da manhã, e o continente europeu também decide aí o BCE, 10:30 da manhã. Então, né, uma manhã cheia de indicadores na Europa, né?
Não, muito importante essas decisões de política monetária, e aqui acho que o ponto central que o mercado está observando, a Lagarde, né, presidente do Banco Central Europeu, já vem com uma mensagem mais dovish, né, ou seja, mais leniente com a questão da inflação e com também a preocupação com relação a estímulos monetários no mercado. Então, assim, o mercado hoje está monitorando se o discurso vai ficar mais dovish por causa do perigo com a variante Ômicron, que é o mesmo caso do Banco Central da Inglaterra, né? Se vai ter alguma mudança no que o discurso, tá, no caminho que o discurso estava tomando, dadas essas novas evoluções da própria Covid aqui, né? Acho que esse é o ponto principal, e até a peculiaridade, né? Tem esses dados importantes, a gente teve hoje também Banco Central da Turquia, que é um país emergente que a gente costumava comparar com o Brasil e outros países quando estava uma situação normal, mas lá não estava uma situação normal. Né? A inflação crescendo bastante, cortaram juros hoje, justamente por intervenção na política monetária. Né? Que é sempre bom para lembrar que agora a gente tem Banco Central autônomo e não tem chance de acontecer isso no Brasil.
Boa, então essa é a parte de política monetária na parte de agenda econômica. Hoje pela manhã saíram alguns indicadores, tivemos aí PMI da zona do euro mostrando uma queda de 53,4 pontos na prévia, né, versus 55,4 que era, né, o esperado. Mas o mercado ficou misto aqui nesses dados. No Reino Unido, o PMI também teve uma leve queda de 57 para 53. Então o mercado mais basicamente muito mais animado com esse Federal Reserve do que outra coisa. Além disso, né, temos aí, né, produção industrial de novembro nos Estados Unidos hoje, né, às 11h15 da manhã, e PMI às 11h45. Então, pessoal, já perceberam que toda a agenda de política econômica e monetária está consolidada, concentrada na manhã, né, Léo?
Não, sim, com certeza. Acho que mais informações aí para a gente entender um pouco melhor esse ritmo de atividade econômica. O PMI, para quem não sabe, é um dado muito importante. Ele costuma ser um dado, vamos dizer assim, líder, né? Ele costuma mostrar para a gente de forma antecipada como está a atividade econômica, como será o resultado consolidado da atividade econômica. Muito bom observar. A gente teve também dados do Japão, um resultado um pouquinho abaixo da expectativa, mas ainda assim, sempre bom lembrar que o PMI é acima de 50, é o patamar de expansão, né? E a gente vê várias economias ainda no patamar de expansão, então acho que é um cenário positivo, pensando que ainda temos algumas restrições, né, Gerson?
Perfeito. Então esse é um pouquinho, para terminar o mercado global aqui, o Bitcoin é 0,13 de alta, 49 mil dólares, está bem consolidado, né? Ontem, né, ficou negociando bem nessa banda também, entre os 47 e 50 mil dólares, está sendo a nova lateralização do Bitcoin aqui, depois de tentar, né, romper os 70 mil, né, uma grande queda lá para próximo dos 30 e agora se estabiliza ali nesses patamares. Mas já vamos falar de Brasil um pouquinho?
Não, vamos lá, né?
Vamos lá, Souto, saiu o RTI agora cedo, né?
Relatório trimestral de inflação, acho que o principal destaque aqui, né? Deu para ler rapidinho algumas coisas aqui, mas o principal destaque é a revisão da expectativa de crescimento econômico do Banco Central para o Brasil. O ponto mais principal aqui é a revisão para 2022, que saiu de 2,1% para 1%. Ainda está acima da expectativa consensual do mercado, que é um crescimento de 0,5% pelo relatório Focus, acima da nossa expectativa, que é de um PIB estável para o próximo ano. Mas assim, a gente acredita que a tendência até que o Banco Central, recebendo mais informações, vai caminhar para um cenário parecido com o nosso, até pelo IBCBR que a gente teve ontem, né? Mostrou mais desaceleração de crescimento econômico aqui no Brasil. E essa tem sido a tendência, dados de confiança têm mostrado isso. Então, próximo ano, um ano um pouco mais estável, né, na parte de atividade econômica.
Boa. Somado a isso, tá, Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, né, e o diretor de política monetária, Fábio Kanzuki, né, comenta os números aqui em coletiva de imprensa às 11 horas da manhã. De novo, uma agenda importante da manhã, então, tanto lá fora quanto aqui no Brasil, esse período aí de 9 até às 11h30 da manhã, né, um período de bastante volatilidade no mercado, então é bom ficar de olho, ressaltar, né, atenção nesse momento. E temos leilões também, né, de LTNs e NTNFs, tá? Então é bom ficar de olho nessa questão também. Léo, a Câmara, né, promulga hoje a parte final da PEC explicatórios, né, no qual os três relatórios pelo Senado foram aprovados e acaba com essa história, pelo menos aqui, né, dessa novela, vamos dizer assim, que ficou aqui nos nossos morning calls por um bom tempo, né?
Não, com certeza. A gente falou aqui, né, Gerson? A gente comentou na semana passada, com a aprovação da primeira parte. A gente esperava que nessa semana seria aprovada a segunda etapa. A gente errou por um dia, né? A gente esperava que seria na terça mesmo. Postergou para quarta-feira, mas finalizado o assunto. Algumas outras mudanças que foram feitas no Senado, positivas, como, por exemplo, a mudança no teto de precatórios, que pela proposta da Câmara iria para 2036. O Senado mudou para 2026. Bom, a gente reduziu a postergação desse problema. A Câmara tentou mudar, mas acabou voltando atrás e ficando com 2026. Então, o projeto que foi promulgado ontem, no geral, um projeto menos pior do que o outro projeto que estava na mesa, né? E aí, com isso, a gente tira um risco da frente, um risco importante. Agora, a gente tem uma discussão na margem relacionada ao orçamento da União, né? Deve ser provavelmente votado no início da próxima semana e aí, realmente, decretado o recesso político.
Perfeito. A Câmara também irá votar hoje o projeto de parcelamento de dívidas de micro e pequenas empresas e, além disso, aprovou ontem o projeto de lei que cria a BR do Mar. Então, vamos ficar de olho nisso também. Tivemos o marco ferroviário também, sendo aprovado essa semana. Na parte corporativa, ó, um ponto importante aí, BNDES começa a vender hoje sua participação de 24,5% na JBS. Segundo aí, né, sites, pode ter um block trade que deve movimentar 2,6 bilhões de reais com a venda de 70 milhões de ações da empresa, cerca de 12% da participação total ou 3% do capital social da companhia. Era uma notícia que já vinha sendo esperada há um tempo, né?
É, o mercado já esperava que o BNDES continuasse nessa toada de fazer uma redução, uma redução nas posições nesse tipo de companhia, que são companhias que já estão amadurecidas, já passaram no processo, basicamente, de concessão de liquidez pelo BNDES, então a gente se espera agora que tenha esse retorno do valor financeiro para o banco de investimento e desenvolvimento aqui do país.
Boa, hoje sai a segunda prévia da carteira do Ibovespa, um bom ponto, né, para um período que vai de janeiro até abril do ano que vem. Né? Então vamos aí ver quem entra e quem sai, né, do índice Ibovespa aqui já no ano que vem. Ah, a superintendência do CAD aprovou também sem restrições a fusão entre a Rappi Vida e a Notre Dame Intermédica. Né? Ontem teve aí um dia movimentado de CAD, né? Bastante coisa reunidas, né? Localiza ali, todas as, aí também agora, né, Rappi Vida e Notre Dame. A Mitre lançou aí 1,8 bilhão de reais em 2021 e cumpriu a meta traçada aqui para o ano, né, mesmo no ano mais complicado. Lógico que era para pagar 23 milhões de reais de JCP, que dá 12 centavos por ação. Mas o que chama a atenção hoje, Léo, é o risk do BTG Pactual, né, retomou a cobertura de 3R Petroleum com recomendação de preço-alvo de R$ 92,00. É mais de 200% de upside e é uma alternativa para quem quer se expor ao óleo. Talvez não tenha o risco também de governança, né?
Não, exato. A gente tem falado aqui há algum tempo, né? Apesar dessas flutuações recentes, com o perigo de variante ômega, alguma coisa nesse sentido, o petróleo continua muito resiliente, né, Gerson? Um patamar de preço do barril muito forte. A gente espera a normalização da oferta da OPEP só em setembro do próximo ano. E até lá, a normalização da demanda também vai acontecer, né? Com a retomada da economia, a resolução dos gargalos globais de cadeia de fornecimento. Então, tudo isso aqui continua trazendo um cenário muito positivo para a óleo. Se o cenário é positivo para a óleo, por consequência, ele tem que ser um cenário positivo para as companhias que operam óleo. É claro que a gente fala aqui, por exemplo, de Petrobras. Tem um cenário positivo quando você pensa no petróleo, mas, como um todo, você tem um risco político também, né? Então, quem quer se afastar desse risco político, 3R é uma boa opção.
Boa, show de bola. Só perguntando, dólar mais fraco hoje? Lá fora, sim, tá? A gente realmente, né, tem visto uma dificuldade grande do real ficar forte aqui, né, Léo? É. Tem uma questão de sazonalidade importante, dezembro também. Tem uma questão também nossa de preocupação para o ano que vem, etc., que aí o mercado fica um pouco mais comprador de dólar anyway. Mas hoje o DXY está para baixo, né? Talvez teria algum espaço para a nossa moeda aqui apreciar, né, Léo?
Exato, assim, acho que o dólar, a gente sempre fala, né? O dólar, além de ser, enfim, essa relação de vários fundamentos relacionados à economia, o dólar também, em alguma medida, ele é uma precificação de risco da economia, né? O dólar contra o real, no caso aqui, a parte de taxa de câmbio, e o DXY, pensando em dólar global, é uma precificação de risco da economia como um todo. Mas nesse mês de dezembro, particularmente, como o Gerson mencionou muito bem, a gente tem uma sazonalidade muito forte de depreciação do real, apreciação do dólar. Por quê? Porque a gente tem uma saída muito grande aqui do capital nacional, justamente pela questão de renda primária, né? Reporte de dividendos para companhias lá fora. Então, tudo isso acaba gerando uma pressão sobre a taxa de câmbio, que impede que a gente tenha mais esse sentimento de precificação de risco. Então, o pessoal fala, poxa, mas no final do ano, você costuma ter janeiro, dezembro, um rally na bolsa, sim, um fechamento de curva de juros. Por que que o dólar tem essa sazonalidade negativa? Por que que ele não responde tanto? Porque ele acaba perdendo um pouco essa responsabilidade de ser uma precificação de risco e acaba ganhando mais essa parte de pressão sobre o fundamento de renda primária.
Boa. Só perguntou aqui, ó, Fed pode subir juros mais cedo? Isso é um problema para o Brasil, meu amigo?
Essa é uma expectativa, né? Pelo gráfico de dot plot, basicamente é uma atualização das expectativas individuais dos diretores do Banco Central norte-americano. Existe ali, né, pelo que está colocado nesse dot plot, 10 diretores já projetando 3 altas de juros no próximo ano. Essas altas de juros, elas podem acontecer até de forma antecipada, dado que o tapering vai terminar mais cedo.
Vai terminar em março.
Né? Pela sinalização do Powell ontem, né, na conferência de imprensa, os processos, eles continuam acreditando que eles têm que acontecer de forma separada, então primeiro finalizar o tapering, depois subir os juros, mas algumas sinalizações mostram que pode ser completamente sequencial, né? Então, mais cedo.
Sempre quando há uma pequena chance que seja, o mercado especula, né? O mercado começa a apostar, até de uma certa maneira pressiona. Exato. Ali, né? Aqui na curva de juros no Brasil também acontece uma dinâmica parecida, mas de novo, né? Só por enquanto, pelo que nos parece, o Fed vai seguir a cartilha ali de fazer um depois do outro, né?
Não, a comunicação tem sido muito boa, a condução do Jerome Powell, né, o presidente da instituição, que foi reconduzido mais 4 anos de mandato, uma posição muito boa, uma comunicação muito transparente. A gente até fala, né, sobre o taper aqui, não estamos pensando em pensar, estamos pensando, vamos fazer o taper. Então foi realmente passo a passo, e a gente entende que vai continuar sendo assim. passo a passo. Claro que um cenário de tapering e consequentemente redução e finalização do programa de compra de ativos, juros mais altos nos Estados Unidos, é ruim por consequência para países emergentes, mas essa comunicação mais acomodada, realmente mais transparente, ela acaba deixando com que os investidores consigam se planejar e alocar melhor os seus ativos, né?
Boa, show de bola. Né, um ponto importante, o pessoal está perguntando bastante sobre o varejo aqui. Realmente, o varejo teve uma performance muito ruim, né, recentemente, por duas grandes razões. Primeiro, né, essa alta de juros, né, rápida aqui no Brasil, estamos saindo de juros de 2 para 12 numa puxada só, né, num curto espaço de tempo, é uma das maiores altas aqui, né, rápido, tanto de velocidade quanto de magnitude, né, da história aqui de política monetária no Brasil. Isso vai direto na atividade. Foi como o Léo comentou ontem, o BCBR dando mais um sinal de soluço ali, que a economia está tendo dificuldade de crescer, e essa é a grande preocupação, né, que impacta o varejo. Né? Além disso, toda essa questão também de possíveis variantes da Covid, etc., e também impactaram o varejo no mundo inteiro, junto com a aviação civil e turismo. Mas, né, a perspectiva aqui de vacinação no Brasil e tudo, né, Léo, que a gente deve ter um ano que vem um pouco melhor, pelo menos de questão de pandemia, né?
A gente espera um próximo ano completamente normalizado, né? Um ano que basicamente a gente vai ter as pessoas na rua, a gente vai ter serviços podendo executar o seu potencial, mas como você colocou também, né? Os juros tornam o cenário um pouco mais desafiador, a gente tem um ambiente político também que pela eleição acaba trazendo mais incerteza, mas acho que é observar aqui qual vai ser o rumo de atividade econômica e principalmente setorialmente, né? Porque assim, a gente fala de varejo, não vai ser a mesma coisa para todo mundo, né? O varejo de alta renda naturalmente acaba sofrendo um pouco menos, então algumas coisas aí que tem que chamar atenção para o próximo ano.
Boa, mais pessoal querendo saber aqui. Só perguntando se a gente imagina que o mercado de commodities ano que vem vai bem de novo, Léo, o que você acha?
Eu acho que o ano que vem, assim, a gente tem a tendência de não ter essa taxa de variação como foi esse ano, mas permanecer num patamar elevado de preço, né? Por exemplo, quando a gente olha aqui milho, a gente entende que vai ter uma queda de preço, dado que você vai ter uma boa safra no próximo ano, mas, por consequência, a rentabilidade de quem está ali, né, com alguma companhia, por exemplo, que opera milho, ela pode ser até maior, dado que vai passar o ano inteiro com um patamar elevado, vai conseguir se planejar um pouco melhor, fechar contratos melhores. Então, essa é uma possibilidade. Aí outras commodities também, açúcar continua tendo um cenário de baixa oferta, então preços elevados, café tem uma bianualidade ali mais complicada, então também tende a ficar com preço elevado. Assim como o petróleo, como a gente já comentou aqui, né? Então, tende a ser um ano positivo para commodities, mas claro que não vai ser a taxa de variação que a gente observou nesse ano.
É isso. E pessoal, vamos lá, né? Um dia importante hoje aqui pela manhã, política monetária internacional e Brasil em foco aqui, né, nessa manhã, então também fiquem de olho nisso. Léo, obrigado por mais um dia de Morning Call, mais uma parceria aí de sempre, meu amigo.
Valeu, Gerson, obrigado.
Pessoal,
obrigado.
Uma boa quinta-feira de negócios a todos. E lembre-se que o melhor ativo é sempre a boa informação.